canal da Dama de Ferro nasceu com uma proposta de fazer críticas bem-humoradas à sociedade, especialmente em seus aspectos políticos e ideológicos. E com isso, conseguiram um grande sucesso, atingindo 1 milhão de seguidores no Twitter. E um dia me convidaram para uma troca de ideias no podcast deles. Falamos de Brasil, de política, de comportamento, tudo aquilo que você gosta de ouvir, né? E é esse áudio que vamos apresentar aqui hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Olá, Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Alex, de Presidente Prudente. Sou assinante do Café Brasil há 1 ano e pouquinho. E sou seu fã desde a primeira vez que eu ouvi os seus comentários, seu podcast. Virei fã de podcast também. Acompanho os seus programas quase que diariamente. Tenho um momento que eu faço caminhada com a minha cachorrinha pela manhã no condomínio e vou fazendo e me distraindo e ouvindo os seus comentários. Eu estava aqui agora, acabei de ouvir o episódio 890, o Comunicare, que você fala das maneiras de comunicação e de como a gente se comunica, né, os pontos principais e como é importante a comunicação, né, na nossa vida. Cara, eu vou te falar, eu tenho muita dificuldade no meu dia a dia com pessoas que não sabem se comunicar. Isso começa em casa já. Eu tenho 4 filhos, eu e minha esposa, tenho uma de 29, a mais velha, e tem uma de 19, a mais novinha. Nesses 10 anos de vida, de diferença entre elas aí, como mudou a forma de se comunicar das duas, essa dos filhos, né, dos jovens. Essa de 29, ela fala, ela pega o telefone e liga para as pessoas quando quer falar alguma coisa, ela fala olhando para a gente, ela levanta a cabeça, tem uma boa dicção, e fala num tom legal, profundo, se expressa com os gestos de uma forma muito bacana. Claro que também pela idade, né, já é mais madura. Mas a gente, eu e minha esposa, a gente nota a diferença dela para mim, para mais novinha, que já viveu numa era mais digital, né, mais digitalizada, se comunicando por mensagem de texto, rede social, agora WhatsApp, encontrando amigos e namorados e paqueras pela internet, pedindo comida via o iFood, falando com uma máquina, pedindo carro via aplicativo. Você não liga para pedir um taxi, você pede pelo aplicativo, você não fala com ninguém, você fala com uma máquina, né, com os dedos só. E, cara, como é difícil a comunicação, sabe, dela, e a gente até nota que ela às vezes fica reprimida, fica um pouco mais introvertida do que os demais, um pouco mais calada, se comunica menos. A gente fala, liga pro médico, liga pro amigo, fala pra ele, deseja um feliz aniversário, liga pro seu médico, marca um horário, liga pro dentista. Não adianta, cara, tudo via WhatsApp, tudo vai deixando pra depois. É uma dificuldade. Esses dias ela e o namoradinho dela terminaram por mensagem. Ah, imagina, né? Deu merda. Ficou num chororô danado, não entendi o que tinha acontecido. Aí fomos pegar as mensagens, ele disse no texto, ele que terminou, uma coisa, e ela entendeu outra coisa, e a hora que eu fui ler e a mãe dela fomos ler a mensagem, não era nada daquilo que ela tinha entendido. Enfim, essa juventude aí que fica se comunicando e tomando essas decisões importantes como o término de namoro por mensagem de texto. Isso é um absurdo, né? E outra coisa é que na empresa da gente também, nós temos uma empresa do ramo de material de construção e a gente gosta muito de dar oportunidade para jovens. Agora mesmo tem uma menina de 16 anos, estagiária, e aqui no escritório, e lá fora tem mais uns 4 também, todo novinho, 18, 19 anos. Como é difícil a comunicação com eles, Luciano. Eles não se comunicam, eles não falam, eles falam olhando para baixo, eles são tímidos, eles são introvertidos, não tem vocabulário, sabe? É uma coisa de louco, cara. E a gente tá nesse mundo, a gente tenta, né, trazer, tenta falar, vai ensinando aos poucos para eles ir tomando jeito e aprendendo a se comunicar, olhando nos olhos, falando, abrindo a boca, Não tem, eles não têm expressão corporal, cara. Não tem, até difícil contato com pai e mãe, assim. A gente vê com os colegas, próprios colegas de trabalho, que eles não sabem se comunicar. É um fenômeno interessante, ao mesmo tempo assustador, tá? Que estão passando os nossos jovens aí. Até estava ouvindo também tua isca intelectual, você estava falando da inteligência artificial, e essas inteligências artificiais estão acabando com a nossa... Com a comunicação da nossa juventude, é uma pena. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa parte, né? Como você diz, a gente tem que tentar ir mais longe, tá bom? Então, um grande abraço, fica com Deus aí, continua com o seu trabalho, que eu adoro, que eu sou assinante há um ano, eu sempre tô curtindo lá no YouTube, tô sempre compartilhando seus textos com meus filhos, seus podcasts. Mas já viu, né? Para eles, um parar 5, 6, 7 minutos para ouvir qualquer coisa é uma eternidade. Se não for aqueles videozinhos de 15 segundos, já não prende atenção. É a internet e a inteligência artificial acabando com a juventude aí desse lado também. Mas não podemos desistir, né? Também tô junto com você no barco, tá bom? Grande abraço, fique com Deus aí e tamo junto.
Grande Alex, quem é que não tem problemas para se comunicar, hein? Olha, especialmente quando chocamos as gerações, não é? Essa moçada nova se comunica via tecnologia e com isso está se afastando da relação interpessoal. Você descreve uma garota da geração Z, não é? Que não tem paciência para processos, é superficial nas relações, tem certeza que o mundo gira em torno do seu umbigo, cara, é um problema. Essa moçada exige extrema paciência para que possamos respeitá-los. Eu não sei onde vai dar isso não, viu? E me solidarizo com a sua preocupação de vivermos num mundo de robôs. É assustador. Vamos ver onde é que isso vai parar, né? Obrigado pelo comentário e, mais ainda, muito obrigado por assinar o Café Brasil Prêmio. O comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil e o Alex ganhou um livro. Alex, vamos te mandar o Guerra Cultural na Prática. Um livro essencial para quem deseja combater a influência perniciosa do progressismo em nossa sociedade. O progressismo aqui é aquele com C cedilha, tá? A obra trata de linguagem, meio ambiente, educação, cultura do cancelamento, racismo, ativismo judicial, filosofia, cultura pop, política e muito mais. Os autores revelam as estratégias utilizadas pela nova esquerda para silenciar opositores e demonstram como se posicionar de forma assertiva nas mais diversas situações. Alex, entra em contato conosco pelo WhatsApp 11 964 294746 com seus dados para envio do livro, tá bom? Muito obrigado. Que tal, hein? Agora, além de comentar, você vai ganhar cultura. Aproveite o embalo e dê uma olhada na livrariacafebrasil.com.br. Então vamos lá, olha, se você vê valor no trabalho que a gente faz aqui no Café Brasil, torne-se um assinante. E se gosta de ler, compre nossos livros. É só acessar mundocafebrasil.com. Vai lá, a gente espera. Muito bem, com a apresentação de Daniel Gonzalez e João Coura, o podcast da Dama traz uma conversa franca e direta com diversas personalidades, com a intenção de falar sobre liberdade, democracia e outros babados, coisa muito necessária nos dias de hoje. Vamos ao nosso papo?
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da Dama de Ferro aqui no canal da Dama de Ferro. Siga a Dama de Ferro em todas as redes sociais, é Dama de Ferro Ofic, Dama de Ferro Ofic, Regite Imitações. Nós estamos no Twitter, Instagram, Rumble, no TikTok e aqui no YouTube também. A nossa missão é levar informação de qualidade com independência. Nós não temos o rabo preso com ninguém, muito menos recebemos verba pública. E o convidado de hoje, ele é muito especial, ele é escritor, cartunista, comunicador. Ele foi durante 26 anos executivo de uma multinacional de autopeças, já esteve no Campo Base do Everest, no Aconcagua, no Polo Norte, é autor de 5 livros, o mais recente dele é Diário de um Líder, se estiver errado, por favor, me corrija, eu peguei essa resenha. E desde 2005 ele cria, dirige e apresenta o programa Café Brasil, fundamental que ele define como fundamental para seu propósito de ajudar a desasnar o Brasil. Isso mesmo, desasnar o Brasil. Seja muito bem-vindo, Luciano Pires, e muito obrigado pela presença.
Obrigado, João. Obrigado, Daniel. Grande, grande honra estar aqui com vocês. Complicado eu chegar num podcast chamado Dama de Ferro e só ter barbado, né? Faz parte, né? Hoje em dia é tudo assim, então tamo junto aí. No currículo aí só tem um errinho, tá? São 10 livros, não são 5. E o mais recente é esse aqui, ó. Verdades e Mentiras. Como os produtos da mídia que faz a sua cabeça.
Legal.
Bom, a gente vai falar bastante desse livro aí. Para conduzir aqui comigo tá o Daniel Gonzalez, que é um dos 4 sócios por trás do projeto Dama de Ferro, que é advogado, empresário, atleta e comunicador. Tudo bem, Daniel?
Tudo bem, João. Satisfação estar aqui com o Luciano em mais um podcast da Dama.
Obrigado, sejam todos bem-vindos. E, por favor, compartilhem no WhatsApp, Telegram, Instagram e tudo mais. Vamos fazer a nossa mensagem chegar ao maior número possível de pessoas. Vamos trocar umas ideias aqui com o Luciano Pires. Luciano, para começar assim, aquele abstract, né? Como que foi essa sua migração de um cargo de executivo de empresas para se tornar um escritor e, como você mesmo define, um palestrante provocacional?
Quando a gente passa dos 40 anos, a mulher eu não sei como é que é, mas o homem começa a ter um fenômeno interessante, que é o seguinte: a bolsa escrotal vai perdendo elasticidade. Então você não tem mais saco para aguentar comédia corporativa, imbecil, repetindo a história de sempre, aquela conversa mole de sempre, você vai ficando de saco cheio, né? E o sistema automaticamente vai te expulsando dali. Então era uma questão de tempo só para sair. Eu já sabia que eu não ia terminar minha carreira na empresa que eu fiquei 26 anos, e eu botei na cabeça que eu ia botar um esquema de saída, um horizonte de saída, né? Eu achei que eu ia sair em 4 anos, saí em 8 anos, e quando eu saí, eu me vi diante da decisão, né, cara? Eu pego o meu currículo agora, vou arrumar um excelente cargo de executivo numa outra grande empresa, para começar tudo do zero, ou vou me incomodar para tratar do meu próprio negócio, né? Eu falei, cara, quer saber uma coisa? Se é para me encher o saco, vou me encher comigo mesmo, né? Vou virar empreendedor. E aí fiz uma migração, saí do cargo de executivo, e no dia seguinte eu estava sentado no meu escritório, no Café Brasil Editorial, que é uma editora, mas eu chamo de fertilizadora cultural, né? É uma editora de conteúdo que gera uma pancada de coisa. Então você pode entrar em contato comigo pelos meus podcasts, pelo programa de rádio, pelas palestras, livro, revista, rede social. A forma como eu vou chegar em você não é tão importante quanto o conteúdo que eu gero. Então eu tenho aqui uma usina de geração de conteúdo que é distribuído pelas mais variadas formas para a turma.
E você, o podcast é o Café Brasil, né? E você, como você define, é um podcast raiz, né? Um podcast de áudio, não é isso?
Na verdade, são 4 podcasts hoje, né? Eu tenho o Café Brasil, que é o tradicional, é o mais antigo, de 2006. Eu tenho o Leadercast, que é de 2015, que é um podcast de entrevista. Eu tenho o Cafezinho, que é um podcast pequenininho, foi feito para ser distribuído pelo WhatsApp. E eu tenho o Café com Leite, que nasceu no ano passado, que é um podcast para famílias que têm criança de 4 a 12 anos de idade. Onde eu levo os temas adultos, o Café Brasil, eu levo para o Café com Leite, no formato que a garotada possa apreciar, né?
Pô, eu até cometi um erro na resenha lá inicial, que eu falei que aquela frase era sua, né? Eu admiro pessoas que têm inteligência acima da mídia. Me peço desculpas aqui pessoalmente, eu falei que era sua, você falou que não era sua, mas eu ouvi da sua boca, então para mim é sua.
Eu sou um capturador de coisas, eu capturo as coisas que estão rolando por aí, cara. Onde eu vejo uma coisa legal, eu capturo aquilo. Se tiver o autor, eu boto o nome do autor. Se não tiver, eu distribuo. Olha a camiseta que eu estou usando aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha aqui.
Stop making stupid people famous. Muito bom.
Ó, aqui, ó. Tá o nome do cara aqui embaixo. Opa, tá aqui, ó. Como é o nome dele, é? Mohamed. Esse cara lançou um e-book pela... Um e-book ridículo de pequeno. Tá na Amazon lá. Uma coisa super caseira, né? E no meio do e-book tava isso aqui. Falei, pô, essa frase é sensacional. Mandei fazer, botei na minha loja, na camiseta e pronto. Eu sou o rei de capturar essas coisas legais aí e fazer barulho com elas.
Boa. Muito legal, muito bom. Uma frase muito boa, viu? Eu também sou um frasista, digamos assim, gosto muito de pegar frases, ainda que muitas vezes a gente não sabe quem é o autor e anoto, tenho até um arquivo em Word que eu coloco todas as frases que de alguma forma me agradam. Essa aí é muito boa, saindo aqui já vou colocar lá no arquivo.
Foi lá.
Me diz uma coisa, Luciano, em suas entrevistas, né, você costuma apontar o ano de 2014 como o ano que você chutou o balde, digamos assim, e se posicionou politicamente. Queria que você falasse um pouco sobre esse período e isso.
É, eu já vinha. O podcast começou em 2006, né? E a gente, durante um bom tempo lá, foi desbravando esse caminho do podcast. Eu não sou o primeiro podcast do Brasil, não sou o primeiro podcast do Brasil, tem podcasts mais antigos que eu aí, mas eu faço parte daquelas primeiras levas, né, que chegaram. Na verdade, eu fui a segunda onda, né? E fui tocando podcast sempre voltado para uma ideia de ter conteúdos que não tenham data, que não sejam datados. Se você pegar um podcast meu de 15 anos atrás, você consegue ouvir numa boa, porque ele não é datado. Mesmo que eu esteja tratando de um tema importante que aconteceu, por exemplo, caiu o avião da Chapecó, chapecoense, né? Eu tento fazer uma abordagem que não deixa aquilo datado. Então, o fato está ali, mas a reflexão em torno dele é não datada, né? E como eu vinha do ambiente corporativo, eu me dediquei a tratar esse tema todo, né? A comédia corporativa, a tua capacidade de fazer acontecer, desenvolvimento de liderança, sempre foi assim. Mas tinha por trás, e sempre teve, uma pegadinha ali de mais liberal, conservadora, porém estava embutida, não estava explícita, né? Quando chegou em 2013, que o balde virou aqui no Brasil, eu já estava fazendo alguma coisa, já tinha uma, mas não tinha explicitado. Eu era aquele locutor esportivo que locutava o jogo, mas nunca dizia para qual time torcia, né? Porque, pô, não se diz, é que, sabe aquela conversa toda.
Quando chegou uma pista, né?
É. Quando chegou em 2014, que eu entendi a importância que tinha o meu programa, como tinha muita gente me ouvindo, eu estava dando uma opinião que já era importante, eu falei, cara, eu não posso fingir que eu estou navegando, sabe, sem ver os rochedos em volta. Eu tenho um papel social aqui, né? E aí eu fiz, naquela época, eu escrevi um texto chamado Em Quem Vou Votar para Presidente, contando cada um dos atores e chegando no final dizendo, olha, eu vou votar no Aécio Neves, né? Meu voto vai ser no Aécio. E aquilo foi a primeira vez que eu publiquei conscientemente. E a partir dali, eu não me lembro se foi ali, se foi um pouco antes, eu criei um sobre no meu site que eu passei a adotar em todo o trabalho que eu faço. Então, se você pegar meu livro, na abertura do livro eu falo, calma, antes de eu começar, eu vou contar pra você quem eu sou. E ali eu descrevo todo o meu posicionamento e concluo no final. Falo, a minha visão é essa aqui, eu vejo o mundo desse jeito, essa é a minha janela, tá? Então, o que você vai ver daqui para frente tem um viés. E é o viés que é liberal conservador. Então, eu conto para todo mundo, porque a minha tese é a seguinte. Eu não tenho problema nenhum se o Daniel for um comunista daqueles babões, desde que ele chega aqui se identificando como um comunista babão e não venha me contar uma historinha para me, sabe, me pegar na curva, né? Não tem problema nenhum. Então, para mim, cara, você deixando claro quem você é, de que ponto você está olhando a realidade, cara, vamos conversar. Enquanto você for educado comigo, eu seria educado com você, né? Quando você começar a ficar maluco, aí eu vou te dar uma porrada, mas por enquanto, nós vamos trocar uma ideia na boa, um sabendo claramente como o outro é. E eu fiz isso em 2014. E não aconteceu nada, cara. Ah, ficou aquela história, ah, vou votar no S, até porque a opção era Dilma na época, né? E aí ficou tudo tranquilo. Quando chegou em 2018, eu fiz de novo. E aí o mundo acabou, né, cara? Aí o mundo acabou, né? Porque era Bolsonaro, né? E a hora que eu fiz todo um trabalho, eu ajudei o pessoal do Novo, eu entrevistei o João Amoedo, eu anunciei para todo mundo, cara, meu candidato é o Amoedo do Novo, é ele, fim de papo. Eu não conhecia a figura direito ainda, né? Quando chegou na reta final, que eu vi que estava tudo armado, quando, aliás, eu contei para todo mundo que eu ia votar no Amoedo, quando proibiram ele de participar dos debates. O dia que o pessoal botou lá, ele não pode participar dos debates, eu falei, não, pera um pouquinho. Aí é demais, eu vou votar nele e vou contar pra todo mundo. Mas quando chegou na reta final, cara, que eu vi que o bicho ia pegar e que o Haddad era capaz de levar, eu peguei e falei, não, escrevi um baita de um texto gigante, fiz 3 podcasts anunciando pra todo mundo em quem eu ia votar pra presidente e dizendo, cara, olha, aliás, eu cantei a bola. Tudo que ia acontecer, eu cantei a bola. Vai acontecer assim, 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 assado, mas lá não tem uma alternativa. O nome agora é o Bolsonaro, eu vou votar nele. Aí o mundo acabou, né, cara? Aí imediatamente eu perdi 300 mil seguidores ali na hora, assim, você vê, a curva é brutal, perdi, nunca mais recuperei, e passei a ser persona não grata na podosfera brasileira, né, cara, eu era o cara odiado, então hoje eu sou fascista, nazista, como é que é?
Genocida, homofóbico,
machista, homofóbico, é tudo isso aí, eu sou tudo isso aí porque eu disse lá atrás que eu ia votar no Bolsonaro e não na alternativa que era o PT, né, e aí o bicho pegou, cara. E aí, então foram 4 anos infernais, né, cara? A ponto de eu ter cara aqui hoje. Essa semana mandaram pra mim, vai sair o próximo programa com um áudio de um ouvinte, né? dizendo que, cara, que o cara gosta muito do podcast, ouvia desde 2000 e nada, que ouviu muito, mas que ele parou quando eu comecei a falar de política, porque ele não aguentava mais ouvir política, e que então ele resolveu parar de ouvir o podcast. E a minha resposta para ele foi fazer o seguinte, falei, cara, eu ouvi isso mais de uma vez, né, de uma, e eu voltei atrás, eu fui fazer um levantamento nos últimos 5 anos, que dá quase 300 episódios de podcast, e eu descobri que podcast sobre política não dá 30% do total. Ou seja, ao escolher parar de ouvir, você abriu mão de 70% do conteúdo. 200 episódios você deixou de ouvir por causa de 30 que iam te incomodar. Né? Que é uma postura, cara, no mínimo ingênua, né, cara? Não gosto mais do João porque o João ouve a música do Chico Buarque. Então, não quero nunca mais conversar com o João porque ele ouve um cara que eu não gosto. Pera aí, cara. Pô, eu sou muito mais parecido com o João do que diferente dele. Não posso tomar as decisões baseado naquilo que é a diferença, né? Mas aí virou isso, cara. Então virou uma loucura. E agora eu pensei que ia sair, né? Pensei que terminando a eleição agora, a gente entrasse num nada. O choque continua e tá cada dia mais complicado, cara. Porque o outro lado quer o extermínio, né? E aí é complicado, cara. Qualquer coisa que você disser aí, você corre o risco de ser exterminado.
E com relação às redes sociais, até a sua camiseta que é muito bacana, dessa frase Stop Making Stupid People Famous, a rede social ela ajudou muito, né? Inclusive você pode-se dizer que é produto da internet, né? Talvez mais da internet do que das redes sociais. Mas você acha que de alguma maneira, porque as pessoas, igual você mencionou, esperam uma espécie de, de 100% de compactuação com você, por exemplo. Aí você discordou em um ponto, eu não quero mais ouvir você, eu desprezo você, eu quero que você morra, e vai, procura outra bolha, né? A pessoa tem essa mania, igual da questão do Bolsonaro, elegeu ele, espera que ele resolva todos os problemas do mundo, que não vai resolver, a política nem é feita para isso, né? Ela não tem esse objetivo real, né? O objetivo que eles falam é resolver os problemas, mas na prática não é. Mas você acha que, de alguma forma, as redes sociais também deixaram a gente, o público mais estúpido?
Ah, elas abriram espaço para qualquer tipo de estupidez ali, não tem, sem filtro, né? E ali qualquer um que fala qualquer bobagem lá ganhou o microfone e começou a falar. É aquela história, a rede social cresce com sexo, violência, treta, né? E treta. Pessoas em situação constrangedora. Então, se você tiver alguém em situação constrangedora, alguém tretando, e quanto mais virulento for, melhor é, ou sexo, você vai ter 11 milhões de seguidores, não tem por onde. Eu estava vendo agora os números do pessoal do OnlyFans aí, cara, que eu nunca ouvi falar na minha vida, ganhando grana de montão, porque aparece pelado lá, cara. Eu falei, meu, que doideira, né? Então, nessas três vertentes, cara, não tem nada de intelectual ali, sabe, para você disputar. E esses caras, o cara ganha audiência, chega lá, ele vê, olha para trás e fala, pô, tô com 500 mil pessoas, e um dia ele descobre que ele dá uma opinião, metendo a boca no Bolsonaro, e os 500 mil viram 1 milhão do dia seguinte. Pô, cara, esse negócio dá... E aí o que a gente assistiu foi um monte de comediante, youtuber, gamer, começando a dar pitaco sobre política, falando de Brasil, falando de macro, geopolítica, falando de ideologia, sem ter a menor ideia do que tá falando, mas com 11 milhões seguindo, né, cara? Aí não tem, por mais que o cara seja um idiota, com essa massa crítica que ele tem, ele arrasta tudo com ele, cara. Arrasta até convidados. Eu não consegui trazer o Bolsonaro de jeito nenhum no programa, cara. Eu tava atrás de trazer um por um dos candidatos, porque eu queria... Eu não sei se vocês viram, eu fiz um Leadercast com o Olavo de Carvalho. Né? Eu fui pros Estados Unidos, gravei um Leadercast com ele, sentei na frente dele antes da gente começar e falei, Olavo, eu não vim puxar teu saco e nem o teu tapete, né? Eu não estou interessado na caricatura Olavo de Carvalho, eu quero saber o ser humano. Vamos bater um papo aqui. Cara, e foi maravilhoso. Né? Porque não tinha pegadinha, não tinha sacanagem, nada, cara. E eu queria ter feito isso com os candidatos. Consegui trazer o Amoedo, né? Mas o Bolsonaro não teve jeito. No entanto, ele foi em todos esses moleques. Ia lá por quê? Porque dá volume, porque tem aquela garotada toda. Então é complicado, cara. Quando você tem esse volume todo, essa massa crítica toda, qualquer bobagem que você falar... Alcança milhões, né? E aí deu nisso que nós estamos vendo aí, cara. Um monte de bobagens, mentira, gente que ou é canalha ou é burro, né? Ou das duas uma, não tem um meio termo ali, né? E com espaço, né? Com um holofote em cima. E nesse ponto a rede social foi um problema, cara. Tem sido um problema. Mas é melhor tê-la assim do que não
tê-la. do que não ter, do que censurar, do que regular, tá certo?
Exatamente, mil vezes
é melhor a gente dar a oportunidade, o direito de um idiota falar idiotices do que a gente proibir o idiota de falar idiotices. Eu prefiro que o idiota tenha o direito de falar as idiotices dele, certo?
Perfeitamente, cara. Quero todos aqueles youtubers comunistas aí dizendo que quando ganhar vão botar a gente no paredão, vão matar. Venham e falem, pode falar. Quero todos eles falando.
Agora, isso que você falou em relação a sexo e conteúdo sensacionalista é muito verdade. Ontem eu estava vendo uma coisa que eu considero assim, abominável do ponto de vista moral, que foi a Andressa Urach, não sei se vocês viram, que tem OnlyFans. O filho dela é quem grava os vídeos dela. Né? É uma coisa assim, horrorosa. E ela numa cena com um anão. Assim, é uma coisa... E ela daí alguém critica ela, dizendo que ela é uma impostora, que é uma pessoa horrorosa, e ela responde dizendo, posso ser uma pessoa horrorosa, mas nos últimos 3 dias faturei 500 mil reais. Aí, você não vai faturar isso sua vida inteira. Então, assim, como o Luciano muito bem colocou, as redes sociais deram um engajamento muito grande para quem, de alguma forma, sensualiza ou fala coisas muito bizarras e muito, muito absurdas. Né? Essas teses muito estapafúrdias tendem a ter um engajamento muito alto, mas, ainda assim, eu sou a favor das pessoas terem o direito de falarem aquilo que elas pensam, e eu acho que o Twitter, o caminho do Twitter é mais ou menos esse agora que o dono é o Elon Musk, né? Nós, por exemplo, no Dama de Ferro, sofremos muito mais com a antiga direção do que sofremos hoje com o Elon Musk. No sentido, não só por parte do Alexandre de Moraes, da turma do Supremo, que na época da eleição podavam muito os nossos tweets, mas mesmo com pessoas do próprio Twitter, se você postasse alguma coisinha um pouquinho fora da caixinha, fizesse uma piada com alguém de cabelo roxo, ou com piercing no nariz, bom, já saía por intolerância. Eu acho que isso é muito ruim, né?
Sim. E os caras derrubaram posts meus por discurso de ódio, cara.
Pois é.
Lembra quando os caras botaram fogo na estátua do Barba Gato, lembra?
É claro.
Fogo. Aí eu peguei uma foto lá no Rio de Janeiro, acho que é. Tem um lugar lá que tem uma estátua do Che Guevara na frente, numa escola. Aí eu botei a estátua e falei, bom, vamos lá, se é pra detonar, vamos detonar, né? E foi lá, eu botei aquela estátua, me tiraram do ar porque eu tava com discurso de ódio, entendeu? Então, cara...
Discurso de ódio, fake news e tal, que não é crime, né? Não tem?
Erro é de quem quer controlar esse sistema vivo todo. Não, isso é incontrolável, cara. Eu não posso chegar aqui e ficar bravo porque esses caras estão aqui também, entendeu? Eu tenho que entender que esse não é meu público, não vou brigar com eles, não quero, nem quero chegar perto dessa turma. Eu não quero o cara que vem aqui, por exemplo, que o cara entrou num canal de baixaria. Eu não quero conversar com esse cara, eu não quero entrar no mesmo canal para que ele me escute as minhas ideias. Esse não é meu público, cara. E besta sou eu de querer brigar com eles ou querer achar que, né, pô, ele tem 1 milhão, eu não tenho, eu sou pobrezinho. Não, cara, eu tô num nicho, muito específico. Cara, meu podcast é chato. A minha voz é pentelha, as músicas que eu toco são de velho, os assuntos que eu toco são enche o saco. O que eu posso querer, cara? É meia dúzia de maluco, né, que vem pra sofrer. Eu quero ir pra sofrer. É, então, ele já sei que eu sou assim, não abro mão. Então, eu não vou usar as armas que ele usa, eu não uso, sabe, o thumbnail chamativo, não uso nada disso, cara. É, e não uso porque eu não me sinto bem. É até ridículo, né? Então, eu tava conversando com o João aqui um pouquinho antes, né? Sobre a coisa das agências de marketing digital, trabalhando com a gente, aquela coisa toda. Cara, eu sou o terror da agência de marketing digital, né? Porque o cara vem com aquela formulazinha, não, conta que o carrinho vai fechar hoje às 23h59 e que você só vai ter 100 ingressos, só 100 pessoas. Fala, bicho, você tá mentira, cara. Não me fazer isso, cara. Não, tem que fazer porque senão não vende. E pior que se não fizer, não vende, né? Mas eu não consigo dormir à noite, bicho. Desculpa, eu prefiro ficar aqui no nichinho do que usar esses truques todos para fazer acontecer, né?
Pessoal, que é o gatilho, né? Gatilho de escassez, gatilho disso, gatilho daquilo.
É isso aí, cara. Tá no nome, é gatilho, né? Eu vou usar um gatilho. Cara, isso aí é mais velho do que andar para frente, né? Essas coisas. Mesmo essa tríade que eu falei ali atrás, sabe? Sexo, gente em situação constrangedora e violência. Cara, isso era o Gugu Liberato nos anos 80. Isso é o Domingão do Faustão com vídeo cacetada, entendeu? E eu lancei o meu livro Brasileiros Pocotó lá em 2004 e era exatamente disso que eu falava, né? Era 2004, não tinha rede social ainda. A internet estava engatinhando. E eu venho com um livro para falar o seguinte, cara, olha o que a mídia está mostrando para a gente. Só tem lugar para baixaria. Se eu quiser ver uma coisa mais legal, eu tenho que entrar na TV 11h30 da noite, que era o jogo 11h30, né? Ou tenho que ir para um canal pago, que era uma coisa rara na época. Fora isso, só tem baixaria. Então, se a gente estiver alimentando o povo com essa baixaria toda, vai dar merda lá na frente. Aí não deu outra, né, cara? E quando a internet chegou com rede social, é a mesma fórmula, não muda nada. E o OnlyFans é a mesma fórmula. Cara. Então, cada lugar tem o mesmo uso. Então, isso é, cara, o que nos leva a concluir que o problema não é o sistema de geração de informação, é o povo, cara, é o público. É o público que está preparado para gostar dessas coisas, né, que consome isso. É o público que faz o Neymar ganhar 100 milhões por mês, né? E que faz uma professorinha primária ganhar R$1.200, né? Alguém está dando valor para essas coisas, cara. Né? E nessa coisa do valor, que é esse coisa do público, ele não está muito antenado para se preocupar com essas coisas. A maioria absoluta não quer ter exceção de saco, não quer ter tempo parar para pensar, não quer você pentelhando, ela quer, vamos lá, naquilo que eu senti. Se você pensar bem, o próprio Olavo falava isso, né? Cara, a vida é tão merda, a vida bate tanto na gente, cara, nos enche tanto o saco, que se você me der uma chancezinha de eu escapar dela, eu quero, cara. Então, deixa eu escapar, cara, me mostra uma piadinha, vamos na piadinha, vamos na musiquinha, vamos na brincadeira, vamos na dancinha, tudo que houver de escapatório eu quero, cara. Caso contrário, eu vou ficar nesse lugar doído, com esses três pentelhos me enchendo o saco aqui, tá fazendo minha cabeça, me fazendo pensar, puta, isso chega, cara, eu quero... Só para terminar aqui, nós fizemos recentemente um levantamento com alguns altos executivos para perguntar que tipo de gente, com quem é que eles gostariam de sentar para trocar uma ideia, para conversar durante algumas horas, né? E o primeiro, cara, o cara grande, grandão, cara, executivo de alto calibre. Eu quero o Gabigol. Como é que é? Você não quer o Henrique Meirelles? Não, eu quero o Gabigol, cara. Eu quero conversar com o Gabigol. E aí que eu me toquei, falei, cara, esse cara tá com o saco cheio do Henrique Meirelles, cara. Ele não aguenta mais. O Gabigol, cara, né? Me dá um alívio, né? Então não dá nem pra culpar as pessoas, né, cara? Porque o mundo é assim, bicho, né? Então nós temos que entender que nós temos nichos e fazer acontecer. Por isso, parabéns pra vocês, cara, que conseguiram aquele 1 milhão no Twitter, cara. Pô, sensacional, cara. Isso já não é nicho mais, já é um pedação, né? Nicho sou eu.
Ah, obrigado. Como você disse, a gente fica mais no radar ainda agora, né?
Quanto mais cresce, né? É. Eu trouxe aqui o Miguel Najib, do Escola Sem Partido, e fiz um leadercast com ele, foi bem legal. Ele contou a história todinha do projeto todo, e aí eu perguntei lá pelas tantas, vem cá, cara, quando foi o gatilho para você passar a ser perseguido, entrar no radar dos caras e virar, ser massacrado, né? Ele falou o seguinte, falou, cara, é que nem câncer, sabe? A célula do câncer está lá. Você pode olhar, pode diagnosticar, não vai acontecer nada. O câncer não reage. Quando é que ele reage? Olha, você começa com a quimioterapia. Você vê com a quimioterapia, ele reage. Ele falou, no momento em que minhas ideias se transformaram num projeto de lei no Rio de Janeiro, a minha vida acabou, cara. Ele falou, ali foi. Na hora que os caras entenderam que aquilo tudo que eu tava falando, que era tratado como bobagem, como loucura, virou projeto de lei, cara, tem que matar esse cara, tem que derrubar esse cara. E aí foram pra cima e destruíram o projeto dele, né? Então, fiquem de olho aberto aí, porque quanto mais impacto vocês causarem, mais no radar vocês vão entrar e mais tem que se resguardar, né?
Boa. Ô Luciano, você já, até na entrevista no Brasil Paralelo, que é muito boa, quem não assistiu, recomendo o Luciano lá no Brasil Paralelo, você mencionou a questão do William Bonner, do Jornal Nacional, que para que eles faziam o conteúdo para direcionado para o Homer Simpson, né, que seríamos nós. Você já se identificou, você teve uma trajetória intelectual, né, você teve algum período como homem massa, né, podemos dizer assim, em algum grau todos somos homem massa, né? Mas como que foi essa sua evolução intelectual e como é essa história aí do Homer Simpson também, que eles fazem esse conteúdo para nós, Homer Simpsons, né?
Ah, bom, eu comecei como cartunista, né? Então, eu garoto lá em Bauru com 16, 17 anos, eu já era cartunista, e o cartunista, por definição, cara, esse cara é um crítico social, já tá de olho em tudo, né? Eu não fazia cartoon de passarinho voando, eu fazia cartoon situação do Brasil, então eu tinha que, no mínimo, começar a me enturmar com o que estava acontecendo. nunca fui de ideologias, nada disso. Uma coisa eu te garanto, eu nunca fui de esquerda, né? Isso, nunca fui. Né? Mas também nunca fui de direita. Eu estava lá cuidando da minha vida. Depois que eu fiquei adulto e tudo, fui trabalhar, eu virei um homem business. Meu negócio era business. Os livros que eu li eram livros de negócios, né? Eram livros que tinham a ver com fazer acontecer, com eram Tom Peters, era aquela turma toda. A ideologia estava meio de lado, né? Eu só comecei a desabrochar para isso lá no final dos anos 90. E, cara, por incrível que pareça, foi com um cara meio de esquerda, né? Eu estava fazendo um trabalho de liderança uma vez e caiu na minha mão um livro chamado Por Uma Educação Romântica, do Rubem Alves. E o Rubem Alves é um cara que é teologia da libertação, a asa bem arrastando na esquerda, né? Mas o livro é fantástico, cara. O livro é maravilhoso, né? Eu li aquele livro e falei, cara, que doideira. Eu tô aqui trabalhando no business, com um negócio de liderança, e de repente cai na minha mão um livro sobre educação e me entupiu de ideias, né? Eu levei tudo aquilo para aplicar na empresa, uma visão muito legal, e ali eu entendi que não dá para você separar, sabe, o mundo dos negócios da sociedade como um todo. Eu não consigo ser o cara dos negócios sem estar me envolvendo com as eleições. Tanto que o meu livro lá, O Brasileiro Pocotó, eu perguntava lá, falo, olha, você deve estar perguntando para mim o que, que o Gugu Liberato tem a ver com o meu negócio, cara. E eu dizia, tem tudo, cara. Por que ele tá fazendo a cabeça desse moleque de 20 anos que você vai contratar? Você vai contratar um moleque de 20 anos que vai chegar aqui com a cabeça feita pelo Gugu Liberato. Logo, o Gugu vai impactar no teu próprio negócio. Então você não dá para ficar a revelia dele, né? E aí eu entendi que não tem não tem um muro separando o mundo dos negócios da sociedade. É a mesma coisa, cara. Né? E aí quando você entende que isso acontece, você começa a trazer, pô, deixa eu ver que visão que eu tenho aqui. Por que que agem assim? Por que que é assado, né? Por que que a política não é o lugar que eu tenho que ir lá para comprar um político, né? Mas é um lugar que eu tenho que entender quais são as ondas, quem está empurrando para onde, por que que estão proibindo. Por que que... Quem assistiu ontem a CPI lá do... A CPMI lá do hacker... Cara, aquilo é série do Netflix de comédia, cara. Sabe, aquilo não dá para você olhar para aquilo e falar que... Imaginar que tem alguém achando que aquilo é real, né? Aquilo é um puta de um teatro, mas você só entende que é um teatro se você mergulhar nas raízes daquilo, né? Por que que chegou até ali? Que técnica é aquela que está sendo usada, né? Então, por que que o cara fez aquela pergunta, né? Por que que teve aquela troca de bolas? Então, se você não entender isso, que é política, faz parte do jogo político, você não vai conseguir se dar bem nem no teu ambiente trancado da empresa, porque tem política lá dentro também, né? E aí foi quando eu entendi que estava tudo misturado, e eu falei, cara, a questão da cultura é que vai fazer a empresa crescer ou não. Eu não posso ser a revelia, eu preciso trazer para dentro dela. E aí eu comecei a botar nas minhas palestras, cara, filosofia. Eu me lembro que eu fui fazer um evento uma vez de autopeças, foi muito engraçado. Eu fui fazer um evento de autopeças, e no meio da minha palestra, eu meti lá, cara, toda uma reflexão de um filósofo francês. E quando eu terminei, um dos donos do evento chegou para mim e falou, cara, eu não conheço mais ninguém capaz de vir aqui num evento de business e meter um filósofo francês. Naquela época não tinha ainda Karnal, essas coisas não tinham espalhado ainda, tá? Era muito novo isso, né? Mas estava tudo batendo. Então eu falei, cara, é muito importante trazer essa visão para cá. E aí eu comecei a buscar e botar no meu trabalho direto, né? Então, desde o final dos anos 90, tudo que eu fazia, eu tinha dentro elementos de cultura, de ideologia, que estavam fora do ambiente de trabalho, né? Então, eu ia falar sobre a previsão de vendas de autopeças para automóveis no Brasil, eu metia lá dentro alguma coisa relacionada à filosofia, alguma coisa que tinha a ver com exercício cerebral, né? Foi de onde eu comecei a desenvolver as minhas ideias. Então, eu digo que o trabalho que eu falo, chama-se fitness intelectual. Aqui, ó. Praticar o fitness intelectual. O que, que é isso? É você deixar o teu cérebro em forma, né? Se ele estiver gordo, você está dançando, né? Então ele tem que estar sempre em forma, né? E a partir dali, cara, não parei mais, né? O podcast vem na sequência.
E essa questão do William Bonner, lá do Homer Simpson, como que você chegou nisso? Como foi essa ideia?
Ah, isso é real. Tá no livro, inclusive, tá? Eu conto essa história aqui, né? Esse nome aqui, Verdades e Mentiras, nasceu no final de 97. Numa palestra...
Verdades, né?
Verdades e Mentiras, né? Eu tava discutindo exatamente a questão de como a mídia manipula a informação. E aí vinha a pergunta, que nome eu dou para uma mentira que é trabalhada de tal forma que parece que é verdade, né? Não existia o termo fake news na época, né? Eu falei, pô, eu vou chamar de ventira, mas acho que verdades é mais legal, né? Então eu falei, a partir de hoje é verdades, aí virou verdades e mentiras, né? Tá dentro desse livro essa história. Foi um professor da USP que estava com uma turma toda, visitou a Globo e participou lá de uma reunião de pauta do Jornal Nacional. E lá pelas tantas na reunião, o William Bonner falou, né? Ele conversando com os caras, ele falou, nós temos que imaginar que nós estamos falando para um público médio, que é um público Homer Simpson. Quem é o Homer Simpson? Cara, é um cara medíocre, um pai de família medíocre, meia-idade, e que sabe muito pouco das coisas, né? E aí foi um escândalo, porque o cara voltou e escreveu um artigo, e publicou esse artigo, aí a Globo ficou enlouquecida, foi parar em discussão, a revista Imprensa, todo mundo metendo a boca, que onde já se viu o cara. Qual era o problema disso? Falou, cara, se eu cheguei aqui, vou montar um programa para falar com você, e eu sei que você é um cara mediano para baixo, eu já vou descartar uma porrada de coisa importante e não vou te mostrar. Eu vou no que o mediano para baixo quer saber, né? E aí o que acontece? Aquele cara que eu ganho eleição porque eu digo que eu vou te dar picanha e cerveja. Entendeu? Não é porque eu vou mexer nas questões macroeconômicas. Não, cara. É porque eu vou te dar picanha e cerveja. Por quê? Picanha e cerveja, o Homer entende. Saiu um pouquinho disso, ele não entende mais. Aí é o Ciro Gomes, né? Falando, ninguém entende picas o que o cara fala, né? Mas ele é engraçado. Aí vem o Lula e fala picanha e cerveja. Cara, o que é isso? Eu tô conversando com os Homer Simpsons, né? Quando isso ficou claro, foi um escândalo, foi uma gritaria, mas é muito engraçado essa história. Mas eu tenho certeza que até hoje deve ter um quadrinho do Homer Simpson ali no Fantástico, porque, cara, basta ligar aquilo para você olhar um pedacinho e falar, meu, esse cara tá me chamando de idiota, né, meu? Não é possível.
É verdade.
Cara, sempre que é hora de manutenção do meu veículo, eu tenho aquelas dúvidas de todos nós. Qual é o produto que eu escolho, hein? E como eu não sei muito sobre manutenção de automóveis, sabe o que eu faço? Eu procuro quem me traz confiança. Por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões, eu vou de Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho. E principalmente, porque não sou só eu que estou falando, não. Pode perguntar para o seu mecânico de confiança. Amortecedores, componentes de suspensão e direção, certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata. Sabe por quê? Horas. Porque é Nakata. Assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br e receba as últimas novidades em seu e-mail. Tudo azul, tudo Nakata.
Eu ia fazer uma colocação até um pouco em cima daquilo que você estava dizendo, Luciano, que é de que a política está evidentemente ligada a temas culturais, certo? São temas, são assuntos que, claro, que podem caminhar de uma forma separada, mas tendem, de uma forma geral, a caminhar com uma certa conexão. O próprio Brasil Paralelo fala muito isso, de que a cultura mexe com o imaginário das pessoas. Sim. Né? E que é uma forma de você disseminar determinadas ideias é por meio da cultura. Você não precisa chegar e falar diretamente aquilo. Você vai, aos poucos, falando isso, né? E eu acho que isso é um diagnóstico de todos nós, né, que é, digamos assim, a direita, os conservadores, entenderam faz muito pouco tempo que a ocupação de espaço nos meios de comunicação é determinante para que você, nas instituições, nos setores estratégicos da sociedade, é determinante para que você consiga lá na frente ocupar espaços. Né? Queria que você falasse como você vê esse tema de ocupação de espaços, você acha que a direita efetivamente falhou ao longo de décadas, se isso é possível reverter, enfim.
Então, eu acho que ela não é que ela ficou sabendo, ela já sabia disso há muito tempo, né? Eu tenho um episódio do podcast que é super conhecido, chama-se Gramsci e os Cadernos do Cárcere. É um episódio do Café Brasil que é uma delícia, né? Onde eu conto a história toda lá do que o Gramsci fez. Tá tudo lá, tá tudo escrito, tem um manual, né? Onde ele dizia lá atrás que, cara, você vai entrar é por baixo, né? É pela cultura. Isso que a gente está assistindo é tudo uma posição gramsciana que vem aí, né? Aliás, os comunistas ficam alucinados quando a gente fala isso, né? E eu acho que todo mundo sabia disso. Está explícito, cara. Está claro o que está acontecendo. Mas a direita nunca deu bola. A questão é que ela não deu bola para essas coisas. Ela sabia e não dava bola. Talvez porque ela não acredite nisso. Cara, como é que um diretor de cinema vai me encher o saco? Esse cara não sabe nada. O que me interessa é a Bolsa de Valores, cara, né? Vem cá, você está com essa história toda aí, teatro, isso é bobagem, música, isso é bobagem, né? Tem um exemplo que eu adoro, eu uso numa palestra que eu faço desde 2014. Eu montei uma palestra sobre a questão da incapacidade que o agronegócio tem de se comunicar com a sociedade, né? O agro fala muito bem com o agro, mas não sabe falar com a sociedade. E lá pelas tantas eu estou mostrando para eles como é que funciona, e aí eu dou um exemplo acabado, né? Eu falo, cara, o negócio de vocês perdeu a briga o dia que uma escola de samba entrou na Marquês de Sapucaí com um samba enredo detonando o agronegócio e com uma ala do agronegócio com motosserra na mão. Sabe? Quando isso acontece, significa que a cultura brasileira está dominada por estereótipos. Eles ganharam, cara. E você não vai conseguir ganhar desses caras botando anúncio na televisão. Esqueça! Você só vai conseguir ganhar desses caras brigando no lugar que eles estão brigando. Essa semana eu dei um retweet, eu não vou lembrar o nome da garota que fez um tweet interessante, que ela fez um levantamento de toda a mecânica que o MST tem para penetrar nos lugares, né? E que está muito conectada a toda a ação que o PT fez. Cara, os caras são profissionalíssimos, bicho. Os caras têm gente trabalhando o dia inteiro para ocupar cada espaço. Se você for na reunião do comitê de gestão da água da bica do teu bairro, cara, tem três esquerdistas tomando conta lá. Entendeu? E eles estão em todos os lugares. Todo lugar que tiver uma eles tomam conta. Eles entenderam como é que isso funciona, né? E aí é isso que a gente assiste, cara. Música brasileira é de esquerda, cinema brasileiro é de esquerda, escritor brasileiro é de esquerda, os professores dominam. Podcast da podosfera brasileira é um horror, cara. 98% dela é de esquerda, né? Então, o que aconteceu? Esses caras dominaram. Parabéns para eles. Fizeram extremamente bem feito, né? Agora, a direita vai ter que entender que ela não vai ganhar essa briga nunca se ela não for brigar onde esses caras estão lutando. Então, não adianta... Como o Olavo falou também muito isso aí. Falou, não adianta nada eleger o presidente de direita, cara. Os caras vão comê-lo. Ele não vai aguentar ficar lá em cima, porque ele vai ser devorado por baixo. Vou dar uma dica para vocês. Ouçam o Leadercast que eu fiz com a Ilona Beckskerhazy. Eu trouxe a Ilona e a Ilona participou como secretária do Ministério da Educação, né? E ela conta a história dela no Ministério. Ela chega com uma visão de privada do mundo dos negócios. Ela é uma baita de uma gestora, ela vinha no mercado financeiro, ela é baita gestora. E ela entrou com visão de gestora, cara. O que ela conta no podcast dela, você escuta ela falando, você fala, cara, você nunca mais vai conseguir arrumar. É impossível botar jeito nessa situação, porque está tão dominada e o sistema é tão perverso, cara, que ele come quem tiver coragem de tentar enfrentá-lo, né? E aconteceu com ela. Então, tem que olhar para isso e falar, cara, vamos com calma, tá? Perspectiva é dominar daqui a 50 anos. Vamos começar agora? Entendeu? Se não for assim, cara, não vai ter por onde ir. A alternativa, qual é que é? É uma revolução que ninguém quer, tá? Eu prefiro que deixe assim, do que meter uma revolução num país como o nosso aqui, que vai ser um pandemônio, né? Então, cara, tem que ser um trabalho muito bem elaborado. Só para terminar com vocês aqui, esse raciocínio, aí eu propunha, né, no fim daquela palestra que eu faço com o pessoal do agro, né? Eu falava pros caras, eu falava, bicho, vocês têm dinheiro, vocês têm posição, vocês têm que montar uma estrutura profissional de comunicação, entendeu? Capaz de trabalhar no undervertising e não no advertising, é undervertising. Sabe, é estudando onde esses caras estão, é indo lá, é neutralizando esses caras com a verdade, não precisa contar mentira, entendeu? Então, se você encontrou uma escola que tem uma tendência de doutrinação de esquerda, cara, eu tenho que entrar nessa escola com o outro lado. Não é para doutrinar para a direita. Ô, peraí, o cara entrou aqui e falou um monte de bobagem. Deixa eu mostrar o antídoto para bobagem e depois vocês resolvem o que vocês querem ficar, né? Agora, isso é um trabalho de formiguinha, cara. Cara, dá muito trabalho. E talvez por isso a direita não fez. Ela preferiu escrever livro, sabe, ir para o mercado financeiro, fazer alguma coisa assim, e não deu em nada, né?
E tem muito parte de culpa, muito se diz também, queria a sua opinião, do empresário de direita, né? Que ele fica com medo e tal, do aparelhamento do Estado contra ele, que ele pode, né, financiar essas iniciativas e tal, mas acaba ficando meio com receio da opressão da máquina em cima dele, né?
É natural, né? Só você ver o que aconteceu aí com o velho da van agora, né, cara? Até sobrou. Também, ele é o pêndulo do outro lado, né, cara? Ele vai pro exagero, né? Mas é natural, cara. Qualquer... Quando o Estado tem a máquina toda na mão e ele pode olhar para o Daniel e falar: ah, o Daniel está falando bobagem, eu vou meter uma fiscalização em cima dele, ele vai ver o que é bom para tosse, né? Eu vou cortar esse subsídio dele, né? Eu vou aumentar uma penalidade nele. Ninguém quer isso, né? E aí, isso eu vivi muito lá dentro, tá? O mundo dos negócios é avesso. A política, ele não quer chegar perto porque ele sabe que se botar a mão lá vai dar encrenca, vai ter problema, né? E por isso ele fica de fora e ele é o cara que tem o dinheiro para financiar, né? Então como é que faz? Lá nos anos 80, você tinha os caras, você tinha aí o Henry Maxud, que tinha grana, financiava alguma coisa, haviam pequenos focos ali que podiam andar, mas hoje, cara, como é que a gente não tem até hoje, como é que não tem uma emissora? Um instituto? Como o Fernando Henrique tem lá, né? Ele tem o think tank dele lá, cara, por que não tem um de...
Claro.
De direita.
Não, o Jorge Paulo Lema montou a Fundação Estudar. Sim. Certo? Toda essa turma de progressista, de centro-esquerda, eles deu o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, financiou as campanhas de Marcelo Freixo, acho que deu dinheiro para Tabata Amaral, ou seja, toda essa turma financia políticos e ideias e estudantes bolsistas que vão estudar em lugares fora do Brasil e que depois disseminam essa forma de pensar. Ocupam espaço em setores estratégicos da sociedade e disseminam essa forma de pensar e de agir. Nós, a direita, os empresários de direito, não fazem isso. Acho que talvez muito em função do que você falou, mas eu acho que também em função de uma... Nós recebemos aqui na semana passada, retrasado, o Renato Amoedo, o Renato 38, que é um cara que fala muito sobre desinvestimento, é um cara bem de um pensamento, digamos assim, diferente, como também é o seu, mas bem diferente, fora da casinha, né? E assim, uma das teses, eu acho que o sujeito de direita normalmente ele é mais individualista, ele é mais preocupado com a sua família, é mais preocupado em ganhar dinheiro, é mais preocupado em trabalhar, em tocar a tua vida. Ele tem menos esse tipo de preocupação, ele é mais ocupado, ele tem outras... O sujeito de esquerda, de uma forma geral, né? Mas objetivamente nós não fomos capazes de...
Eu diria que o problema é um problema formal, Daniel. O discurso da direita é muito ruim. Não ruim de mal feito, ele é ruim de ouvir. Porque ele é pessimista, cara. É, ele joga, ele não promete céu pra ninguém. Ele não diz que ele vai salvar a tua vida, que vai dar tudo certo, vai ficar tudo legal, você amanhã. Não, ele não fala isso. Ele chega e fala:
você tem que fazer, né?
Ele fala: vai dar merda, entendeu? Vai dar merda, então entenda, vai dar merda. E agora? Vamos dar um jeito de sujar menos, porque vai dar merda. Né? Então, você lembra do Paulo Guedes, os discursos do Paulo Guedes, cara? O Paulo Guedes vinha e falou: vai dar merda, cara. Vamos dar um jeito de não dar merda? Ele não tem promessa. Promessinha.
É verdade.
O discurso dos caras lá é de promessa, cara. O cara chega aqui, não. Eu vou resolver tudo, eu vou baixar o preço da gasolina, eu vou. Faz uma promessa, ela não é cumprida. E o Ivan Lessa, que era um jornalista brasileiro, tinha uma frase deliciosa. Ele falava o seguinte: o brasileiro, ele tem uma característica interessante, que ele a cada 15 anos, ele esquece tudo que aconteceu nos 15 anos anteriores, né? Passa 15 anos, ele esquece tudo, começa de novo. Hoje não é mais 15 anos, já dá 15 dias, pode botar 15 dias aí, passa por gente assim. Cara, é impressionante, né? E o pessoal entende isso e sabe trabalhar muito bem essa coisa do popular, sabe? Essa CPI aí estão funcionando como uma maravilha. Para quem quer matéria-prima ali para estudar engenharia social e tudo mais, esses caras são campeões, cara. Né? E aí o segredo todo, que é? Como é que eu escapo da histeria? Porque se eu estiver num lugar cheio de gente histérica gritando, cara, eu não vou conseguir ser ouvido ali. Pelo contrário, se eu não gritar e for histérico também, eu vou apanhar lá dentro, né? Então como é que a gente sobrevive num meio de histeria? A pandemia mostrou. A histeria da pandemia, cara. Queimando gente que você fala: pô, pera um pouquinho, eu conheço esse médico há 40 anos. O cara é premiado, o cara é sério, o cara faz um puta trabalho consciente, o cara é um cientista. Esse cara foi queimado em público, bicho, pela histeria. Né? Então, se você não entender como essa coisa funciona, você vai ser refém disso tudo aí. Foi isso que eu tentei fazer no livro. Então, no livro aqui eu conto, né, como é que foi feito esse trabalho todo de quais são as ferramentas que quem detém a mídia usa para fazer a cabeça das pessoas, né? E que não é simplesmente mentindo, não é mentindo, é torcendo as coisas, é dando uma aparência de verdade, é usando janela de Overton, tudo aquilo que você já conhece aí, eu coloquei aqui de uma forma muito fácil de explicar, né? Com exemplos do dia a dia, É falar, cara, olha aqui, ó, os caras estão mexendo na tua cabeça. Então, presta atenção. E eu acho que isso está acontecendo. Já está acontecendo. Está cada dia mais difícil de enganar a turma, porque já está todo mundo esperto, né? As tias do Zap já estão sacando aqui, pera um pouquinho, que esse áudio que estou aqui não deve ser real, né? Esse vídeo eu já não posso confiar. Aquela foto é mentirosa. Então, já está ficando um pouco mais, não vou dizer fácil, mas evidente que tem alguém manipulando o Homer Simpson da vida, né? O que significa que cai no nosso colo, que não somos os caras da grande mídia, ou que somos consumidores da mídia, uma puta responsabilidade que a gente não tinha lá atrás. Cara, anos 80, o que eu fazia? Eu sentava na frente da TV, ficava de boca aberta vendo o Cid Moreira contar o que estava acontecendo no mundo. Era o que tinha, não tinha outra coisa. Se eu tentasse ver, eram dois ou três jornais, quatro ou cinco, era tudo muito pouco. Se eu não ligasse a TV às 8 horas da noite, eu não assistiria o noticiário. Eu não tinha como ligar antes nem depois, era naquele horário. Se eu não tivesse uma televisão em casa, eu não teria acesso. Então era tudo muito limitado. Agora, cara, com um celular na mão, acabou. A gente tem acesso a tudo isso. O que significa que agora eu não sou mais o Walking Dead inert, de boca aberta, vendo as coisas acontecer. Agora eu sou um elemento ativo, mas eu sou mídia. Eu, quando eu vejo uma bobagem que chegou por aqui e retuito essa bobagem, eu virei mídia, né? O que significa que eu tenho uma responsabilidade agora que eu não tinha lá atrás. Então ficou muito mais difícil consumir informação hoje em dia do que era lá atrás. Olha que interessante jogada. É muito mais fácil ter acesso à informação do que a gente tinha lá atrás, mas é muito mais difícil consumir essa informação do que era lá atrás. Chega para mim um tweet aqui com uma imagem fantástica da guerra lá do Kuwait, sei lá que guerra aí, uma guerra qualquer. A imagem é enlouquecedora, cara, olha que loucura isso aqui. Eu bato o olho naquilo e falo, cara, é tão fantástica que eu tô desconfiado. Deixa eu copiar essa imagem, jogar no Google Reverse Search e ver de onde ela veio. E aí eu descubro que não era daquela guerra, era de outra guerra, sabe, que aquilo não tinha a ver. Cara, essa notícia tá fantástica. Deixa eu digitar aqui num site qualquer para ver o que que vem. Então eu sou obrigado, antes de acreditar naquilo, e pesquisar se esse treco é verdade ou não. Antigamente eu não tinha essa ferramenta, hoje eu tenho, né? Então é muito mais complicado consumir do que era lá atrás. E a recomendação que eu dou para minha turma toda que me segue é o seguinte: primeiro, regra das 48 horas. Recebeu uma notícia fantástica, espera 48 horas antes de abrir a boca, porque vai aparecer o outro lado. Segunda coisa, entra na área de comentários e gaste na área de comentários o mesmo tempo que você gastou vendo o vídeo. Tá? Porque lá embaixo vai ter gente que vai entrar com outra visão, vai ter o cara que viu aquilo acontecer, vai ter o cara que vai remeter para uma outra coisa, vai trazer uma outra notícia. Então, olha como ficou mais complicado. Não é só ver nós três falando aqui, não. No comentário aí vai entrar alguém que vai meter uma... Opa, pera aí, ó. Vocês erraram aí, tá aqui a estatística, tá no comentário. Então não é mais 10 minutos aqui. É 10 mais 10 aí embaixo. Ficou muito mais complexo, né?
E antigamente a gente tinha, pelo menos a impressão era equivocada, de que havia um jornalismo profissional, né? De passar os dois lados. Pelo menos, ó, tentamos contato com o órgão e o órgão não respondeu. Mas hoje já vem a notícia, a narrativa e o que você deve pensar e como você deve comentar, né? Você enxerga dessa forma também?
Eu enxergo. E de novo, o muro foi derrubado, né? Eu hoje, quando eu vou comprar um shampoo, eu sou obrigado a ouvir o cara dizendo como é que eu tenho que ver minha vida. A fábrica de shampoo vem dizer pra mim como eu devo viver minha vida. Eu falo, cara, eu só quero um shampoo, bicho. O seu shampoo lava bem o cabelo? É só o que me interessa. Eu não quero que ele me diga com quem que eu tenho que falar, que palavra eu tenho que usar. Não, isso não é função sua, cara. Mas tá, toma conta de tudo. E a mídia, então, cara, se você... Nossa Senhora, você pega uma Globo News da vida aí, é gritante, né? O cara vem e ele não dá mais notícia. Ele já dá opinião no começo, no meio e no final da notícia, é a opinião dele. É, então, já está embutido ali o que, que você tem que achar daquilo, né?
E ele não tem nem, Luciano, eu acho que assim, se eu puder complementar, concordo totalmente com você, e você mencionou aqui no início da entrevista uma coisa importante, que é você não tem problema nenhum com uma pessoa que tem uma opinião. Desde que essa pessoa tem a honestidade intelectual de falar, olha, eu tenho Essa é a minha forma de pensar. A turma da Bibonil, o meu travou não?
Tava travando aí, meu travou? Maluco. Deu uma travadinha aí.
Agora tá.
O que eu dizia é o seguinte: eu acho que o Luciano disse que ele tem não tem problema com quem pensa diferente dele, desde que a pessoa seja respeitosa e tenha honestidade intelectual de indicar que pensa diferente. É que é melhor uma pessoa ter lado do que uma pessoa se fingir imparcial e só que ter lado de uma forma escondida, que é o que acontece com essa turma da Globo News. Não, porque na realidade todo mundo que não pensa como eles é fascista, misógino, machista, racista de extrema direita. Mas eles são os imparciais de sempre, os isentões, quando na realidade eles não são. Eles sim hoje estão a serviço da turma de extrema esquerda, progressista, globalista. Mas eles não se colocam, não se apresentam dessa forma, né? Isso é o que eu acho mais perigoso. Eu prefiro o modelo americano. Você tem uma emissora de televisão de direita, sim, que era a Fox, hoje acho que nem é mais, né? Talvez a OAN, enfim. Mas, e você tem as outras que são de esquerda, mas que nós nos assumimos de esquerda. Nós fazemos campanha aberta pelo candidato democrata nas eleições, Obama, Biden, Kamala Harris, etc, etc. Isso no Brasil, eu não vejo ainda esse nível de honestidade intelectual por parte da grande mídia. Né?
Concordo com você, e é exatamente o que falta, né? Não tem uma... E aí quando aparece uma emissora tentando dar voz para todos os lados aí, ela é classificada imediatamente de emissora fascista, emissora... Tira do ar, né? Como é que é?
Tira do ar, caça a concessão.
Caça a concessão dos caras. Mas por quê, cara? Porque o cara tá com um monte de gente dando opinião que é fora da...
E de grupos diferentes, tá certo? Porque essa emissora dava espaço para pessoas de esquerda, gente. O Joel Pinheiro da Fonseca não é de direita nem aqui nem na China. Mas é de esquerda.
Ele diz que é, né? Ele diz que é.
Ah, ele pode falar qualquer coisa, pô. Eu posso falar que eu sou o Cauã Raymond, mas não sou, né? Tá certo? Não é, mas... ele não é. As posições dele são posições de esquerda. E aí você coloca uma posição de direita para servir como contraponto a ele, que foi o Caio Coppola, foi o Adriles. Ah, não, meu Deus. Nós estamos falando de uma emissora negacionista que tem responsabilidade na morte de 700 mil brasileiros. Gente do céu! Onde é que nós estamos vivendo? Que sociedade é essa?
Mas então, você vê que isso é tudo. São truques retóricos que os caras usam para exagerar as coisas. Pega uma coisinha aqui, transforma aquilo no total, né? Pega um sujeito. Pegaram um cara fazendo trabalho escravo no interior da Paraíba, numa fazenda no interior da Paraíba. Logo, todos os fazendeiros do Brasil usam trabalho escravo. Entendeu? Isso é uma arma, cara. Isso faz parte do. Ontem eu estava olhando lá no começo lá da CPMI. Os caras estavam falando lá com o tal do hacker, né? E o hacker conta vez, o que é? O Bolsonaro me chamou e eu fui conversar com ele, porque ele queria que eu entrasse numa urna e mostrasse que a urna era passível de ser manipulada, né? Na voz da esquerda, o Bolsonaro chamou o cara para ele manipular as eleições brasileiras, né? E isso que era maior, o cara fez um discurso para tal. Ele foi chamado para manipular as... Como assim, cara? Como é que uma ondinha vira um tsunami numa hora? Cara, é um recurso retórico. Que você joga aquilo e aquilo acaba colando e vai ficar assim pro resto da vida, cara. E não tem como voltar atrás, sabe? Depois que cola, não tem como voltar atrás. O Bolsonaro vai ser pro resto da vida o cara o genocida, o golpista, não tem como descolar dele isso aí, né?
Quando na realidade ele é o oposto disso, né? Porque ele é um sujeito que durante... Boa parte do mandato dele, ele foi vítima, pelo menos no meu entendimento, de excessos praticados por governadores e por prefeitos e, acima de tudo, por ministros do Supremo, e ele o tempo inteiro jogou dentro das quatro linhas. Eu acho que, inclusive, que ele se equivocou. Se ele pudesse, imagino que ele também pense dessa forma, ou eu, se tivesse no lugar dele, teria feito diferente. Ele é o sujeito menos autoritário, na minha visão, no período dos presidentes do Brasil pós-redemocratização, e que vai levar o resto da vida, como você muito bem colocou, a peste de golpista, autoritário, tirano. É uma coisa surreal, né?
Aí não tem por onde, cara. Isso é muito bem elaborado. Eu tenho certeza absoluta. Esses caras, eles têm ali um think tank que tem um armário de maldades, né? E ali tem o nome das pessoas. Então, tem um vão no armário escrito assim, João Belucci Coura, tá lá. E ali tem uns negocinhos enfiados lá. A hora que vocês
começam. Meus papéis, né?
Vem cá, puxa aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Em 1996, que ele tava na escola, foi pego fumando maconha. Cá, maconheiro. No dia seguinte, o João tá com a vida dele destruída Porque tem uma máquina fazendo isso. Entendeu? E é uma máquina que trabalha para isso e faz muito bem feito, cara. Os caras são muito bons, né? E a direita não vai conseguir ganhar desses caras jogando o joguinho. Ah, vamos jogar nos quatro linhas. Tem quatro linhas, cara. Não tem como ganhar isso aí. E outra, cara, os caras conseguiram fazer nos Estados Unidos, bicho. Conseguiram lá, que é a terra da democracia. Aqui, né? Não vão fazer aqui, bicho. Para, né? Então, o que nós temos que fazer? Você pode brigar contra isso? Eu acho que não dá para brigar com isso. Não dá para achar que você vai chegar lá com a verdade eu ganho. Você não vai ganhar. Então é um trabalho minucioso, devagarinho, cara, de fazer a cabeça de um e de outro, entrar devagarinho no sistema. Cara, é uma coisa assim que eu imagino que talvez eu não viva para enxergar o Brasil. Se a gente começar a agitar hoje, a trabalhar muito bem hoje, talvez eu não consiga viver o suficiente para enxergar o Brasil dando certo, porque tudo isso é longo prazo, cara. Sabe, essa loucura toda para ser arrumada é longo prazo. Entendeu? O desafio ainda é fazer certo com um monte de gente puxando seu tapete, tentando derrubar você. Não tem como, cara. É impossível você fazer. Então tem que conviver com isso, né? O que eu vejo pela frente acontecendo? Eu vejo. Ontem um cara me perguntou, eu dei um exemplo para ele. Vocês assistiram Walking Dead, The Walking Dead? Tinha Alexandria. O que é Alexandria? Os caras conseguiram construir uma cidadezinha fortificada. Dentro dela, a vida tinha uma certa normalidade. E do lado de fora, tinham milhões de Walking Dead querendo entrar lá para comer todo mundo. Né? Eu estou vendo que vai acontecer uma coisa parecida com isso. Sabe? Bolhas, núcleos intelectuais, núcleos de gente dando certo, núcleos de gente trabalhando direitinho, com um monte de Walking Dead em volta, tentando entrar para estragar tudo e comer tudo aquilo, transformar todo mundo em Walking Dead, né? Eu vejo que está encaminhando para isso. E aí o que vai acontecer? Só no dia que esses núcleos se juntarem e começarem a conectar um com o outro, talvez a gente tenha massa crítica para combater esses Walking Dead. Enquanto tiver cada núcleo lutando separado, não vai dar nada, cara. E a direita é bem isso, tá? O pessoal me pediu como é que eu explico a direita brasileira. A direita brasileira é o seguinte: a direita brasileira, em 2013, entrou num elevador e começou a subir para chegar lá no comando lá em cima. Cada andar que ela parava, andar de roupa feminina, saiu 3. Andar de roupa masculina, saiu 4. Andar de esporte, saiu 5. Entendeu? Porque esse povo não está junto. Se pega aqui uma porrada, se botar 3 direitistas numa sala, 2 horas depois estão saindo no tapa os 3. Eles não conseguem se organizar, sabe? Cara, vamos sentar para tentar organizar. Não dá, cara. A direita não consegue. Ela não tem. Até porque ela não foi depurada, né, cara? Entrou tudo na cesta. Botaram na cesta. Joga tudo para dentro aqui. Cara. Então tem louco, tem maluco alucinado, tem gente sensata, mas os sensatos já passaram, cara. Você consegue ver que os sensatos estão fora da mídia. A turma sensata não tá gritando, tá, estão quietinhos, tentando trabalhar ali, e quem tá fazendo gritaria são os malucos, né? O cara que vai com uma faixa na rua para dizer que tem que derrubar tudo, né? E aí aquela história, perfeito para criarem o rótulo de extrema-direita, que eu acabo de ser classificado de extrema-direita por uma diretora de uma escola que recebeu meu livro e analisou meu livro, disse que eu sou muito hábil no jogo de palavras para encobrir o meu radicalismo, mas que, evidentemente, eu sou um cara de extrema-direita.
Luciano, e uma coisa que falta na direita, que eu já ouvi essa crítica e concordo, queria ver o que você acha, no sentido de que essa classe intelectual da direita, de qual com certeza você faz parte, às vezes, como a gente colocou aqui, o discurso da direita ele é irritante, principalmente para o jovem, né? Porque ele é muito realista, né? Falou, não tem sonho, não tem ilusão, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer tudo, vai bater bastante a cabeça, você vai quebrar, vai dar tudo errado, até se você insistir muito vai dar certo. E aí eu já ouvi esse exemplo até do Flávio Morgenstern, com o qual eu concordo, no sentido de que você falar a verdade não funciona, né? Precisaria do símbolo. Aí ele cita o exemplo do John Galt lá na Revolta de Atlas, que eles fazem toda a parafernália, ele pega o microfone lá, liga as rádios e começa a fazer o discurso falando a verdade, um discurso de 2 horas lá. Fala, se fosse isso na realidade, pegar o microfone lá da Globo e começar a falar a verdade, o homem massa desligaria a TV. Fala, pô, coisa chata, vou trocar isso aqui. Como que você vê isso da questão do símbolo da direita? Vocês faltaram o símbolo, produzir esse símbolo de convencimento.
Cara, a humanidade evoluiu contando história, bicho. É storytelling. É puro, é tudo storytelling. Tudo que a gente conhece da história da humanidade é storytelling. E no storytelling você constrói heróis, você constrói grandes bandidos, né? Você constrói ações heróicas, você constrói deuses, né? Você pode ter no storytelling cabe tudo. E o que a direita não sabe fazer é storytelling. Eu não estou dizendo para torcer a verdade. Eu estou dizendo, você pode contar a verdade usando o storytelling, que é o que a esquerda faz magistralmente, né? Até com a mentira. Então ela não tem problema, né? Ela é um roteirista lá dentro, são fantásticos, cara. O cara conta uma história que você fala, bicho, eu comprei. Cara, não deu certo outra vez, vai dar agora. Ah, mas agora... Eles sabem vender muito bem isso. E a direita não sabe usar o storytelling. Ela até, eu acho que até porque ela acha que isso é desonesto. Talvez ela se sinta mal, cara. Se eu usar esse subterfúgio aí, eu vou estar enganando as pessoas, né? E aí é complicado, cara, porque na verdade você não vai ganhar coisa nenhuma. Deixa eu só dar uma coisa aqui que está me incomodando bastante também, que é, você tem sempre que fazer uma espécie de um statement aqui, né? Nós estamos usando direita e esquerda porque é mais fácil.
Ah, né? Sim, claro.
É o jeito fácil, porque se você for tentar exemplificar, já vai ter uns quatro aqui embaixo no comentário, a direita não é isso, a esquerda não é aquilo, não dá mais para usar hoje em dia. Sim, não dá para ser genérico, a gente está usando aqui como um símbolo para tentar colocar de cada lado, né? Mas se você for tentar exemplificar, eu, por exemplo, eu circulo ali, ó. Tem horas que eu estou na direita, tem horas que eu pego algumas coisas da esquerda, e eu não tenho problema nenhum com isso. É, agora, meus valores, eu sei muito bem quais são eles, cara. E se eu chegar se eu chegar nos valores básicos, aqueles que estão lá no fundo, eu sou igualzinho um cara honesto de esquerda. Um cara honesto de esquerda. Ele é igual a mim, cara. Ele quer o que eu quero. Ele também quer. Ele quer a justiça social. Ele quer que todo mundo tenha dinheiro para comer. Ele quer as pessoas com saúde. Ele quer um Brasil bom, cara. A questão é de, para que isso aconteça, começa a entrar um monte de senões aí, né? Tem caminhos para você seguir, né? E o caminho que eles propõem não é o caminho que eu acho que pode funcionar. Eu prefiro o caminho que o outro lado propõe, que tem muito mais a ver com aquela visão, acho que o Daniel falou no começo, né? Que, cara, começa em mim. Eu sou. O Brasil vai ser aquilo que a soma de Lucianos for. Fim. Não tem como fazer o contrário. Entendeu? Se eu tenho uma cidade onde todo mundo é vigarista, eu não tenho como vender uma ideia de que essa cidade é uma cidade honesta lá fora, porque ela é a soma de quem está lá dentro, e ao contrário não dá para fazer. Não, agora, a partir de hoje está decidido que todo mundo é honesto. Não é, cara, os caras são vigaristas. Então é de baixo para cima, ou de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? E acho que essa visão é onde a coisa bate. Quer dizer, como é que nós vamos resolver o problema? Esses caras já botaram claro: eu vou calar a sua boca. Já que você não para de falar, eu calo a sua boca. Eu vou botar uma lei de fora para cima, proibindo você de fazer isso e aquilo. Vou botar uma lei exigindo que o preço fique de tal forma. Vou botar uma lei proibindo você de andar daqui para lá. É tudo de fora para de cima para baixo, né? Como se o país fosse um país de Homer Simpsons, incapazes de tomar decisão, incapazes de saber o que é certo e errado, precisa então de um paizão para indicar o que tem que ser feito aqui, né? E aí dá nas Venezuelas da vida, né, cara? Não tem... Pô, a história tá aí. É só vou fazer aquilo que eles gostam de fazer. Vai estudar, cara. Vai estudar.
A própria... E até você colocou bem, porque a própria revolta de Atlas que eu citei seria muito mais de uma linha liberal do que direita, conservadora, né? Seria uma coisa muito mais do liberalismo. Pode te perguntar, mudando um pouco de assunto, Luciano? É que eu já vi até um post seu falando sobre isso, de questão de assinatura, né? Porque você está no mercado editorial, mas o mercado editorial brasileiro ele é muito pequeno, né, comparado em termos de população e as pessoas precisam sobreviver, você é um empresário e tal, enfim. E a gente tem distribui-se, né, muito conteúdo gratuito. A gente mesmo aqui na Dama de Ferro começou essa semana, né, com a questão do superchat, de assinatura. E as pessoas têm essa possibilidade, né, de patrocinar a direita, né, escolher, como você mesmo já disse, o seu William Bonner. Né, você não é mais obrigado a ver aquele, você pode... Né, são assinaturas pequenas, né, às vezes de R$5, R$10. Mas muitas pessoas reclamam, né? Pô, ele quer ganhar dinheiro em cima de mim. Só que a pessoa assina Netflix, Amazon, Disney, Globo, Estadão, Folha, tudo que o prejudica. Como que você avalia essa questão?
Eu tenho alguns episódios, desde 2012, cara, falando a respeito disso aí. Porque lá atrás, lá por 2012, eu entendi que era muito arriscado depender de patrocinador, aquela coisa toda. E eu achei que em algum momento o ouvinte poderia ser o financiador do projeto. Fala, pô, se cada ouvinte do meu podcast me der R$1, cara, meu, eu vou poder viver do podcast, né? E aí eu lancei lá atrás uma proposta de criar uma confraria. E foi muito engraçado, porque quando eu lancei a confraria, eu lancei da seguinte forma. Comuniquei que a partir de hoje as pessoas iam poder assinar o podcast Café Brasil. E a assinatura custa R$10. Qual é que foi minha conta? Pô, você não paga 99 centavos de dólar por uma música no iTunes? Pago, é normal. Então, cara, eu vou te dar 4 episódios por mês. Né? Um por semana. Que tal você pagar 99 centavos por cada um? Que é o preço que você paga numa música. Cada episódio tem 30 minutos, a música tem 3 minutos. Mesmo, então, 4 vezes 99 dava 4 dólares, dava lá um valor qualquer, dava R$10. Perfeitamente. Então eu lancei e comuniquei para todo mundo que a partir de agora teria uma assinatura. Muito bem. Se eu não assinar, o que acontece? Você vai receber igual. E se o João assinar e o Daniel não assinar, os dois vão receber igual. O que, que eu ganho assinando? Você ganha o prazer de se sentir parte de um projeto legal que faz bem para você. É a única coisa que eu te dou é isso. Botei esse anúncio e vieram 1.200 caras pagando R$10 por mês para receber aquilo que eles recebiam de graça. Né? Cara, foi um choque, né? Quando eu vi aquilo acontecer... Porque o negócio da assinatura tem uma coisa interessante que é o seguinte. É, mesmo que a assinatura não seja um valor alto, é aquilo todo mês. Então quando eu falo assim, quando começou, eu botei de cara, vieram 200 caras, vai? 200 caras pagando R$10, dava R$2.000. Só que R$2.000 não resolve a vida, mas peraí, R$2.000 todo mês, aí começa a mudar as coisas. Entendeu? Então aí, quando eu vi aquilo, foi o potencial, eu falei, cara, isso é uma... Pera um pouquinho. As pessoas estão vindo para receber o que receber de graça. Então, aí eu peguei e criei então uma outra proposta, fiz um site separado do Café Brasil Prêmio e criei um programa de assinaturas muito mais ambicioso, né? Que vai de 12 a 600 reais, você pode pagar lá dentro, para vir receber um conteúdo extra, porque aí eu falei, bom, se não dando nada já estão pagando, imagina se eu der. E aí eu criei então um baita no projeto que acabou crescendo, que hoje é a principal fonte de monetização para nós aqui, são os 2 mil assinantes que eu tenho lá, naquele projeto ali. Mas cara, é uma luta diária, porque você falou muito bem, o cara tira, bota a mão no bolso e dá R$50 pra Netflix sem piscar, e pra Amazon Prime sem piscar, ele não tem problema nenhum, assim como ele pagava pra revista Veja, ele não piscava, cara, ele paga, quando chega nós, aí, peraí, cara, por que que eu vou pagar pro negócio, eu vou pagar só pra ouvir você dar a tua notícia, eu falo, bom bicho, o pensamento que eu tô botando pra você aqui é o seguinte, se você curte o programa e acha que ele está trazendo algum valor para você, que tal você ajudar a remunerar quem está produzindo esse negócio que você é valioso para você? Cara, você acha que vai? Então participa. E outra, não é grandes dinheiros, né? Se você, eu até me lembro que na época eu lancei e falei, cara, pega esses R$300 que você gasta por mês assinando Estadão, Folha, Veja, etc. e tal, implode isso em 30 parcelas de R$10 e dá R$10 para cada um. Pega um podcaster, um site, um blogueiro, não sei o quê. Sabe o que você está fazendo? Você está incentivando a turma independente a produzir coisas legais, cara. E se essa turma vier e nos ajudar, ela vai dar pra gente recurso pra gente ser cada vez melhor. Eu não vou pegar esse dinheiro para botar, para comprar gasolina verde pra minha Ferrari. Não é isso, cara. Se esse dinheiro entrar, eu vou melhorar o estúdio. Eu vou botar gente para trabalhar comigo, cara. Eu vou ampliar meu alcance. Vou fazer com que a coisa cresça, né? Mas essa visão aqui no Brasil ainda é muito complicada. Cara, tem cara que me escreve todo mês me xingando, me chamando de mendigo. Aí, mendigo, pedindo dinheiro, pedindo esmola. Até hoje, cara, tem de montão, né? Por que eu vou pagar por um negócio que eu posso ter de graça? Então, é uma luta, de novo, é uma luta cultural. É uma luta cultural, tá? Que cultural. Tem tudo a ver com aquilo que nós falamos lá atrás, do empresário que não subvenciona, né? É igual, cara. O indivíduo também pensa 10 vezes antes de tirar R$10. E eu tive sucesso, porque na época eu falei o seguinte, você vai pagar pela assinatura mais barato do que 2 latinhas de cerveja quente na balada. Para pra pensar. Você vai na balada, toma a cerveja e depois você mija a cerveja. Não fica nada. Entendeu? E aqui você vai pagar aquele valor e vai ficar. Vai receber um negócio e vai ficar na tua cabeça. Vai entrar e nunca mais sai. Pode gastar à vontade, cara. Né? Então, essa visão é que no Brasil ainda não tá evoluída, não.
É, eu concordo. Eu acho que é uma visão de sociedade mesmo, né? De cultura. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, historicamente, o sujeito se forma numa faculdade como Yale, E aí ele vai para o mercado de trabalho, mundo corporativo, ganha dinheiro. 30 anos depois, 20 anos depois, ele monta uma biblioteca. O cara bota 5 milhões de dólares para montar uma biblioteca para devolver para a comunidade, né? Existe muito mais essa cultura, eu diria, aqui lá do que aqui. Realmente.
A sede da empresa que eu trabalhava era lá em Toledo, Ohio, que é uma cidade não muito grande lá em Ohio,
eu
né? Uhum. Toledo tem um zoológico maravilhoso, cara, mas é um zoológico assim de cinema. E você entra no zoológico, todos os recintos de animais têm o nome de uma família da cidade que foi lá e bancou o recinto. Entendeu? O cara foi lá e pagou para o recinto estar feito. E aí os caras criaram um zoológico maravilhoso, né? Que não é como aqui, depende do recurso público, depende do dinheiro que o Estado vai dar. Aí, por isso, eu tenho que ir lá puxar saco do prefeito. E eu puxo saco do prefeito trabalhando por ele. É um ambiente perverso, né, cara? Não tem como dar certo. Então. Não tem como dar certo. Não. É complicado.
Ô, Luciano, para a gente caminhar para o fim aqui, por favor, indica o seu site. E tem o Café Brasil, é o principal, né? Dá para assinar por lá também, né? É no Spotify, tem o seu site também. Por favor, mostra de novo o seu livro, onde que a gente pode comprar.
O caminho mais fácil para chegar no meu material todo é o mundocafebrasil.com. Se você digitar mundocafebrasil.com, vai abrir uma Linktree com todos os itens ali que você pode clicar e você vai para tudo quanto é lugar, tá? mundocafebrasil.com. Se quiser fazer assinatura, é canalcafebrasil.com.br. Ali vai abrir todos os planos, dá pra gente saber para onde vai. É esse que você botou aí, é o que vale, né? E o livro tá aqui, ó. Recém-lançado. Já vai fazer 8 meses já. Verdades e Mentiras, Como Se Proteger da Mídia que Faz a Sua Cabeça. Eu fiz um livro, como são meus livros, do jeito que eu gosto de ler, tá? Então se você chegar lá e abrir o livro, aqui, ó. O livro é todo ilustrado, tá? todo ilustrado, tem letra grande, cara, não é aquela coisa pentelha, tá vendo? Tem todo cheio de diagramas, olha lá, tá o homem lá, né? Todo ilustrado aqui, então, é um livro fácil de ler, na linguagem que eu uso para fazer podcasts, tá? Então você vai ler o livro, parece que sou eu que tô falando ali, porque é uma linguagem muito fácil de ler, não é um professor de filosofia enchendo todo mundo, né? E merdadesinventivas.com.br, ali você acha o caminho para comprar o livro. merdadesinventivas.com.br. Eu tô chamando isso aqui de guia, cara. Esse livro para mim aqui é um guia. E cada dia que passa, ele fica mais necessário. É mais necessário, cara. Tem dicas bem legais aqui, né?
Boa, muito obrigado, foi um prazer enorme, viu, Luciano? A gente agradece demais e conte conosco e, por favor, assinem os conteúdos do Luciano Pires, assinem a Dama de Ferro, ajudem quem você acredita, quem compactua dos seus valores, e não dê, foi aquilo que a gente falou, né? Tem empresa que você chega, tá lá Folha, Estadão, Veja, não sei o quê, você fala, assina o Brasil Paralelo, assina o Luciano Pires, esses caras aí, né? Estão esses mendigos aí, estão pedindo coisa. Não, ajuda quem compactua com os seus valores. Ô, Luciano, muitíssimo obrigado pela participação, viu? Volte sempre.
Cara, agradeço a vocês aí, mas não, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí. Eu tenho notado uma sutil mudança editorial em vocês, parece assim que aquela coisa adolescente está virando um jovem disposto a causar um impacto muito mais profundo do que uma piada, alguma coisa assim, né? Isso é fantástico, cara, tem que ser, é porque o Brasil tá adolescendo, né? A nossa participação política do brasileiro, que não era nada, hoje em dia está intensa, mas ainda é coisa de adolescente, nervoso, cheio de hormônios, né? Qualquer coisa sai gritando, chora, xinga, bate, vem com soluções espalhafatosas e muito simples e erradas, né? Para problemas que são extremamente complexos, né? Isso só resolve de um jeito, amadurecendo. Acho que o caminho é esse, cara. Acho que essa maturidade nós vamos em algum momento chegar nela e aí nós vamos rir dessa hipocrisia toda que nós estamos vendo hoje em dia aí, porque a gente vai entender como é que isso funciona. Deixar de ser Homer Simpson.
Boa, obrigado pelas palavras. E obrigado também ao nosso querido sócio Daniel.
Obrigado, João. Obrigado, Luciano. Foi uma ótima conversa. Para quem não teve a oportunidade de assistir agora ao vivo, vai ficar gravado, né, João? Esse ótimo bate-papo com o Luciano. Agradeço muito.
Tamo junto.
Valeu, obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
Valeu, pessoal.
E aí, hein? Sigam o canal Dama de Ferro no... Vou botar aqui a hashtag, ó. Hashtag podcast da Dama nas redes sociais. No material bônus que os assinantes vão receber logo após o final desse episódio, eu vou desenvolver mais sobre o que fazer para evitar os vieses nossos de cada dia na comunicação. Você ficou curioso, é? E não é um assinante? Cara, então acesse mundocafebrasil.com, faça uma assinatura. Os planos começam em R$12 por mês. É quase o preço de uma garrafa de cerveja quente na balada. É assim então, ao som do clássico Freebird com Lynyrd Skynyrd, que vamos saindo inspirados. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais. E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo. Cara, eu já tenho mais de 1.100 no currículo. Falando de quê? De produtividade, de planejamento, de inovação, de comunicação, de liderança, de moral e ética. Conheça os temas todos que eu abordo no mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar a parte gratuita deste episódio, já que os assinantes vão receber agora um bônus na sequência, uma frase do escritor George Bernard Shaw. Liberdade significa responsabilidade. É por isso que a maioria das pessoas tem medo dela.
Café Brasil.
Rádio das Vox.
Há 21 anos em seu coração. Das Vox, o que você deseja?